Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 25. O piano, as notas frescas e vivazes de um romance de Schubert, Skibber, se escapam pelas janelas, voluteando, como os coleiros que esvoaçam pelo jardim, entre os ramos floridos dos resedás. Eram 11 horas. Miss Troche, sentada junto à mesa carregada de livros, mapas e outros objetos, espera gravemente que Guida se resolva a começar a lição. Mas a menina, inteiramente embebida na execução da música, nem se lembra da mestra. Alos Guida. Afinal, conhecendo, depois de 3 advertências inúteis, que perdia seu tempo, aproximou-se do piano e abriu o livro da música sobre a estante para evitar que a discípula tocasse de cor. Guida levantou-se logo do tamborete e a mestra, pensando que iria de lugar para vê-la tocar a peça e corrigir algum engano, sentou-se ao piano e executou, com o maior escrúpulo, Olin, ali a composição de Schubert. Mas Guida, que ela supunha à sua beira, acompanhando atenta sua lição, estava bem sentada à mesa, onde abrira a sua caixa de tintas e coloria uma aquarela, mas a seu modo, pintando a folhagem de encarnado, os bois e carneiros de verde, e a água de amarelo. Dando a mestra por falta da discípula a seu lado, tornou à mesa para observar a pintura da moça. Exclamou ela espantada com o disparate das cores. A senhora não tem bom gosto, Miss Troche, disse Guida. Não sabe apreciar a originalidade. A inglesa disparou a rir, passando uma extrema volubilidade do horror à gargalhada. Ofune! Ofune! Não se ria, Miss Troche. Isto que ora está vendo é uma obra-prima. Que vigor de colorido! Que tons brilhantes! Os versos de certos poetas, se fosse possível pintá-los, saíam assim. A mestra, divertida com a travessura da menina, tomou tão vivo interesse que, segundo seu costume, entrou logo em colaboração. Mas Guida não estava de veia nesse dia, pois, abandonando-lhe o pincel e a cadeira, esqueceu aquele divertimento e foi à cata de outro. Deu 2 voltas pela saleta, sem lembrar-se de coisa em que desperdiçasse meu tempo, porque de lição não queria ela saber naquele dia e tinha resolvido na sua fantasia um sueto. No fim de contas, foi Sofia quem deu o tema para a nova travessura. Sentou a Guida em uma cadeira defronte de si, com as patas dianteiras erguidas e abrindo seus costureiro de pau cestim embutido de ébano. Dispôs-se a quarpeu puipu da café cachorrinho um vestido de cauda a pompadour com 2 tremendos pufos. Que está fazendo, Guida? O enxoval para Sofia. É verdade. Ainda não lhe comuniquei os troços para o casamento com um gentle dog que está apaixonadíssimo do seu dote. Nesse modo, Soares apareceu à porta e chamou. Guida! A pai ainda não foi para o escritório. Chegaram visitas, quando ia sair, e trouxeram umas novidades que tinham de interessar. Ah, são dofinos. Perguntou Guida, ocultando sob um remoque a súbita emoção. É outra espécie de novidade. Travando-lhe da mão, Soares levou-o até o gabinete e aí fê-la sentar perto dele na sua secretária. Lembras-te da conversa que tivemos aqui neste mesmo lugar há perto de 4 anos? Era tão criança então. Se ainda hoje sou, atalhou Guida gentilmente. Esperta, acudiu Soares beliscando-lhe o beiço, já estás preparando a retirada. Ah, então um ataque. Foi bom prevenir-me. Pois efente, essa conversa que tivemos há 4 anos veio, recordo-me bem, por causa do susto que te causaram. Com a invenção de que eu ia te casar antes de 1 mês com o Bastos. Susto que ainda me faz estremecer, observou em a parte Guida. Então eu te prometi 2 coisas. Primeira, que antes de completares 18 anos, eu não te falarei nem por sombras em casamento. Segunda, que tu mesma, de tua livre vontade e a teu gosto, escolherias um marido. Disso me lembro perfeitamente e o trago bem guardado, pois é a maior prova do bem que me quer e da confiança que tem em sua filha. Ela merece tudo e mais, tornou Soares. Mas a essas 2 obrigações contraídas, por mim correspondiam 2 cláusulas a que de teu lado te submeteste. Vamos a ver. De uma parte, me prometeste que eu te dei completando os 18 farianos vlonos logo colha. E no caso de não concordar a eu, por estar um de nós enganado, te sujeitarias durante 1 ano às provas a que eu submetesse o escolhido, para conhecer o caráter, e arrancará a minha ou a tua ilusão. Os 18 anos se completaram há perto de 3 meses. E a escolha? Está feita. Não, papai? Faz. Quando aparecer aquele, eu devo escolher. Não posso inventar um noivo, papai. Tenho culpa se todos esses quiseram nos bailes e me persuasam a corte, me versão indiferentes. Se nenhum desperta em minha nora emoção, que se pareça com a afeição terna e pura da mulher por seu marido. Se eu acho banais e ridículos, e me fazem rir, quando não me aborrecem. Eis aí, replicou Soares, tu dizes que não podes inventar um novo, no que eu plenamente concordo. Entretanto, não cuidas de outra coisa senão desse invento. Fantasiaste como toda a moça um homem à tua ideia, como não se encontra neste mundo, e cotejando os outros de carne e osso com o teu exemplar, os achas a todos uns bonecos sem graça. Não és o papai, não sou romântica. Bem ao contrário, se a coisa ridícula para mim, é o ideal desses heróis de romance que sabem tudo, podem tu e tudo adivinham. Para uma pobre moça como eu, seria um traste bem incômodo. O que desejo é um homem de caráter nobre, que me ame, e por quem eu sinta verdadeira estima e afeição, para desculpar seus defeitos e não ver suas fraquezas. Parece que não penso muito. Mas, Guida, até agora não pudeste encontrar este homem. Em nossa casa vem a flor do Rio de Janeiro, e se falta alguém, é porque assim o queres. Bastava uma palavra tua. Tu frequentas os melhores bailes, conheces toda a sociedade escolhida da corte. Ainda cedo? Disse Guida. Cedo, agora vive-se depressa. Minha filha, essa palavra quase que está eliminada do vocabulário da época. 18 anos é a mocidade da mulher. Como 55 que já estão cá, são a velhice do homem. Amanhã pode ser tarde para nós ambos. Deixe-se dessas ideias, papai. Há 15 dias, me pediste para Ron com o Visconde por andar especulando com teu nome. Não me quiseste dizer de quem se tratava. Ontem me avisaram de um infame ajuste feito entre ele e o Nogueira, sob a garantia de teu dote.
Eu já disse, Guida.
Tu sabia, sim, mas pensa qual mensal deve ser a minha tristeza lembrando-me que te posso deixar só no mundo, à mercê de semelhantes infâmias. Se fosses pobre, a tua virtude bastava para defender-te mais rica. Serias o prêmio da especulação, a vítima das trapaças, o alvo de todas as ambições que te disputariam como um privilégio de bondes ou um monopólio d'água. Não te horroriza esta ideia e não avalias das inquietações de teu pai. Guida reclinou sobre a mão a fronte pensativa e Soares ergueu-se ao impulso da comoção que o abalava. Essa imensa riqueza, que invejam, de que me serve, pois em vez de garantir, compromete o futuro de minha filha. Se com 1,2 milhão, tudo quanto possuis, pudesse criar um homem digno de ti.
Não se aflija, disse Guida ainda meigamente, passando-lhe a mão ao pescoço.
Prometo escolher.
Sério?
Quando?
Em 1 mês.
Deus te abençoe como eu e te inspire. O pai estreitou a filha ao coração. Mas tornou Soares de súbito.
É por tua vontade.
Sem constrangimento.
Nenhum.
Vou descansado. Guida acompanhou o pai ao portão onde o esperava o carro para levá-lo ao escritório.
Pelo caminho folgavam o Doda de colégio ao sair da aula em véspera de feriado.
Ficando só, a moça foi esconder-se a um recanto do jardim, em um nicho de trepadeiras, e aí ficou-se cismando cerca de 1 hora. A mágoa que disfarçara em presença do pai derramava-lhe agora no lindo semblante uma doce tinta de melancolia. À tarde Guida lembrou-se de ver a avó no Andaí. Aí vivia Dona Leonarda retirada na chácara, onde nascera, no meio de uma récua de crioulas e um bombando de moleques de todos os tops e de todas as cores. Aquela criação pululava e crescia a mangalaça, como bezerros do sertão sem freio e sem educação. Dona Leonarda, desde que a serviam nos poucos mistérios para os quais bastava uma criada diligente, deixava a troça das mucamas na mais completa liberdade, até 9 horas.
Incluindo elas todas, mães e avós de filhos, debaixo de chave, como donzelas recatadas. E nessa conta tinha as atoras,
crendo realmente jeitados pelas vizinhanças os moleques que lhe enchiam a casa. Além da sua perna e das contas do seu procurador, Dona Leonarda não se ocupava de outra coisa senão dos moleque, de cozer para eles, distribuir-lhes 1 vintém para a paraocada e ensinar-lhes a rezar. Quando o carro de Guida parou na frente da chácara, correu ao portão o ensame de moleques e a troça das mucamas, gritando e saltando para festejar a chegada da menina. Era sempre assim. A entrada de Guida na casa avó produzia o mesmo efeito que um sol de abril ou rompe a bruma depois de uma manhã de chuva. Ou, para empregar imagem menos rústica e poética, o de uma música de batalhão no Palihu a sansgusa e retirada. O rancho das raparigas e moleques corria ao portão. Dona Leonarda, a cochear, arrastava-se com o arrimo de uma bengala até a porta, onde acabava de aparecer. Não se pinta a expressão de júbilo que afogava o semblante da velhinha, com as alvissaras da chegada de Guida. Para a velha, aquela criança era todo o amor, como toda a alegria, ou antes, a criança era ela, que se deixava acalentar pelas carícias e meiguices da neta, e bebia-lhe nos lábios mimosos o doce riso, que ainda iluminava-lhe as faces pálidas, e o prazer que lhe orvalhava as tristezas e achaques da velhice. Subiu Guida ligeiramente os degraus da escada de pé e apertou nos braços a avó, beijando-lhe os cabelos brancos, amimando-a com a graça que espargia-se em seu menor gesto, mas com uma ternura que muito rara transpirava, como perfume de flor cerrada, a qual só recende na soledade. Entretanto, Mistroche, ao descer do carro, como de costume tapou os ouvidos com as para tornar-se impenetrável à algazarra da molecada, e soltando um esplêndido lendebroer da genuína escola inglesa, foi a cabalo numa cadeira de balanço da saleta, onde arreou-se como uma bala de algodão no bojo de um saveiro. Ah, que tempo ingrata! Disse a velha. Ó, a vozinha, não tinha com quem vir. Mistroche andava com os seus faniquitos. Depois de ter acarinhado a seu gosto a vozinha, e Guida levou-a na sua cadeira de roldanas para o vão da janela que agria sobre o jardim, e aí de joelhos sobre a ponta do banquinho, o busto reclinado ao braço da poltrona, começou a falar baixinho ao ouvido da velha com extrema vivacidade. Dir-se-ia que receava encontrar-se com suas próprias palavras, pois as despedia muito depressas, e às escondidas. Algumas vezes parava para observar a fisionomia de Dona Leonarda, onde através do embevecimento que lhe quilirrava a voz querida, espontava uma leve surpresa. Como há de ser? Perguntou a velha uma vez. Escute, respondeu Guida. E tomando entre as mãos a cabeça da velha com um gesto gracioso, conchegou a seus lábios, no intento de tornar ainda mais íntima e reservada essa confidência. Se não roseava-lhe a face nívea e imaculada, alvoroçava-lhe os espíritos, a arder nos olhos e a arfar no seio. Pois sim, disse a velha dando-lhe um beijo.
Andarrando, Guida chamou um tudo.
Vá à casa do senhor Benício, sabe? É o procurador de Sinha Velha. Esse mesmo. Diz-lhe que venha falar com a vozinha amanhã à noite sem falta.
Sim, Guida.
Então vens amanhã? Perguntou a velha contente. Por força,